crucifixão. Amém? Abra aí a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Atos capítulo 10, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 16. Atos 10, do 9 a 16, acharam? Diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, essa é a tua palavra, Deus. E queremos te pedir, Pai, abre o nosso coração, a nossa mente, para recebermos aquilo que vem de ti, Pai. A tua ministração, a tua palavra sobre nós, que não seja eu falando, mas seja o Senhor, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, amém. O tema dessa palavra é abrir-se para o novo de Deus. Quantos aqui desejam viver o novo de Deus? Acho que todo mundo, né? Quem não quer viver algo novo que você sabe que vem da parte de Deus? Mas muitas vezes nós temos dificuldade, porque nós somos resistentes ao novo, na verdade. Porque o que é o novo? O novo é aquilo que é desconhecido. Você não conhece. Se você conhece, então não é novo. E aí, quando nós falamos de algo novo, olha, tem algo novo, uma situação nova para a sua vida, seja qual for a área, normalmente nós ficamos um pouco inseguros por aquilo que é o desconhecido. Nós temos um certo receio com o desconhecido. E aqui nesse texto, quando nós lemos em Atos, Deus tinha algo novo para aquele momento, para aquele momento da história da igreja. Ia acontecer algo novo, algo inédito, que até então não tinha acontecido. O evangelho ia ser pregado aos gentios. E precisava de toda uma preparação. E ali Pedro era aquela pessoa que Deus escolheu para ser preparado para aquele momento. Por quê? Porque depois do Pentecostes, Pedro se tornou um líder natural da igreja. As pessoas o tinham como referência. Então não podia ser qualquer pessoa. Então Pedro estava ali naquele momento sendo preparado para algo que seria uma novidade para aquele momento. E aí você vai ver que Pedro tem uma experiência, uma visão, como nós lemos. Mas por que aconteceu isso? Porque havia um homem chamado Cornélio. Se você ler lá no início, no capítulo 10 de Atos, a Bíblia vai fazer referência a uma pessoa chamada Cornélio. Quem era Cornélio? Era um centurião romano. Quem eram os centuriões romanos? Era uma espécie de capitão, comandante, um líder militar do exército romano, e eles lideravam uma centúria. O que era uma centúria? Um grupamento, um pelotão de 60 a 100 soldados. Por isso se chamava centúria, né? Eles comandavam até 100 soldados. E aí, espalhado por todas as províncias, havia centúrias, por todas as províncias romanas. E a Judéia, a Galiléia, todas aquelas cidades ali dentro desse contexto eram províncias romanas, eram dominadas pelo Império Romano. Por isso havia ali centuriões, por isso havia ali centúrias, havia esses pelotões, esses grupamentos do exército romano, para cuidar da cidade, para que houvesse a paz, aquela paz militar romana, enfim. Só que havia ali um chamado Cornélio, e a palavra de Deus diz que ele era temente a Deus. Ele orava, ele acreditava em Deus, ele cria em Deus, e ele temia a Deus e fazia orações. E a palavra de Deus diz ainda que ele dava esmolas, ou seja, ele tinha um temor a Deus, ele fazia o bem ao próximo, mas ainda faltava alguma coisa. O que faltava na vida de Cornélio? A salvação em Jesus Cristo. E aqui fica claro que não adianta nós apenas crermos em Deus, como nós vemos muitas pessoas com esse discurso, adotando esse discurso. Não, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu sei que Ele vive, mas é necessário o quê? Para a salvação do homem, aceitar, reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. E aí eu percebo nesse texto que Deus, então, ele, através de Cornélio, ele queria dar esse pontapé inicial para que o Evangelho de Jesus chegasse até os gentios e se expandisse, se espalhasse por toda a terra. E aí Cornélio, então, ele, temente a Deus, fazendo sua oração, e um dia o próprio Cornélio tem uma visão. Um anjo do Senhor aparece, chega até Cornélio e fala: Cornélio, Deus tem ouvido as suas orações. Você precisa chamar uma pessoa de nome Pedro. Procure, mande alguém procurar Pedro e peça para que ele venha até a sua casa. Ponto. Não falou mais nada. O anjo não falou que eles iam fazer um culto, ia ter louvor, ia ter adoração, a palavra ia ser pregada, nada disso. Ele só falou: procurem a Pedro, mande procurar a Pedro. E Cornélio fez isso. Mandou três homens atrás de Pedro. Nesse meio tempo, acontece essa visão de Pedro. Porque não ia ser fácil, queridos. Porque Cornélio não era judeu, ele era gentil. E esse não era tão simples, a relação não era tão simples entre os judeus e os gentios. Os judeus, eles não se misturavam com os gentios. Eles podiam até se relacionar, fazer negócios, mas não podia, sabe, ter aquela coisa muito íntima, a não ser que um gentio se convertesse ao judaísmo. Mas fora isso, não tinha muito papo, não tinha muita ideia, não. O judeu, ele não podia entrar na casa do gentio. Ele não podia sequer pensar em comer, fazer uma refeição com o gentio. Por quê? Por causa das comidas que eram consideradas impuras para o judeu. E aí você começa a entender, então, a visão que Pedro teve. O que Deus queria mostrar para Pedro. E aí Pedro, então, tem essa visão de um lençol cheio de animais. E aí ele ouve uma voz: Pedro, mata e come. Detalhe, a palavra de Deus diz que era meio-dia, ou seja, hora do almoço. Quando dá meio-dia, você que trabalha, você que acorda cedo, às 5, às 6 da manhã para ir para o trabalho. Você está lá no trabalho, você já sabe que está na hora do almoço, por quê? Não é porque você viu no relógio, porque o seu corpo pede. Né? Então eu imagino Pedro ali, meio-dia, sentiu fome, a Bíblia deixa isso claro. Pedro teve fome, porque já estava na hora do almoço. E aí ele tem uma visão com animais, que a voz fala: mata e come. E o que que Pedro responde? Eu nunca comi comida impura, nem imunda, não vou tocar nisso, Senhor. E aí Deus fala para ele: não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Essa visão acontece três vezes. Pedro ouve essa voz três vezes. E aí o lençol se recolhe, Pedro volta a si. E se você continuar lendo o capítulo, você vai perceber que aquilo não saiu da cabeça de Pedro. Pedro ficou pensando naquilo. Que pode ser isso, Senhor? Ele ainda não tinha entendido. Será que é uma visão, um sonho, eu não sei? E até que ele sente o Espírito Santo falando com ele: olha, vão chegar aí três pessoas, vão mandar você ir para a casa de Cornélio. Pega e vai. Também não teve muito detalhe, não. Você vai chegar lá, você vai pregar o Evangelho? Não. Só o Espírito Santo só falou assim: você vai com eles até a casa de Cornélio. Não demorou muito. Chegou lá os homens na casa de Pedro. A gente está procurando aqui Pedro e tal. E aí Pedro se identifica: não, sou eu. Nós somos servos de Cornélio. E então Pedro pega e vai com eles. Quando chega lá, Cornélio se apresenta a Pedro e diz o que aconteceu. Olha, eu temo a Deus e tive uma visão, um anjo, mandaram te chamar. E aí Pedro fala: você já conhece o evangelho que nós pregamos a respeito de Cristo, como ele andou até entre nós, todas as palavras que ele pregou para nós, e que ele morreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e nós somos testemunhas da sua ressurreição, ele apareceu para nós, e começou a falar aquilo, e naquele mesmo instante, Cornélio e todos aqueles homens, eles recebem o Espírito Santo, Eles são selados pelo Espírito Santo e ali fica a testificação de que o Evangelho também teria que ser pregado aos gentios. Uma novidade. Mas Pedro precisou ser preparado para viver a novidade de Deus. Nós também precisamos ser preparados, porque o novo, como eu falei no início, nós somos resistentes, queridos. Nós resistimos, nós temos um certo receio, um certo temor por aquilo que é desconhecido. Imagina se fosse assim tão de repente: Pedro, vai lá, prega para Cornélio. Eu não, esse cara é gentil, como assim? Não posso entrar na casa dele. Mas ele foi preparado. Muitas vezes as lutas que temos enfrentado é uma preparação para o novo de Deus que nós precisamos viver. Nós temos falado de vida abundante. Na semana passada eu ministrei aqui sobre ser cheio da presença de Deus. Uma vida abundante é uma vida cheia da presença de Deus. E uma vida abundante também é uma vida que vive as novidades de Deus, que vive o novo de Deus. Por quê? Porque Deus, o próprio Deus, é uma fonte interminável de novidades. Você crê nisso? Deus é uma fonte interminável de novidades. Deus tem algo para a tua vida, meu irmão, tem algo novo, mas você precisa estar preparado. E como que nós nos preparamos para viver o novo de Deus? Em primeiro lugar, nós precisamos vencer as nossas limitações. Eu não consigo viver nada novo se eu estou preso a uma série de limitações que muitas vezes eu mesmo coloco na minha vida, nós mesmos colocamos na nossa vida. E eu sei que não existe vida sem limitações. Elas existem, e a grande questão é como nós lidamos com as limitações, né? As limitações, elas mudam de pessoa para pessoa. Eu sou limitado numa área, o meu irmão aqui é limitado em outra área. Enfim, elas podem variar de lugar para lugar, do jeito, enfim. Mas o que muita gente não sabe bem é como contornar ou como vencer as limitações. E aí, quando eu vejo Deus usando Pedro para viver o novo, preparando Pedro para viver algo novo, eu olho para a vida de Pedro lá atrás e vejo o quanto ele era limitado. O quanto que Pedro era limitado. Pedro, ele era pescador iletrado. O que era uma pessoa iletrada? Uma pessoa sem estudos, com pouco estudo. E quantas vezes nós não vemos pessoas se limitando por causa disso, justificando uma vida parada, paralisada por conta disso? Pedro era iletrado, ele era pescador, não tinha estudo. Ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus de um homem de pouca fé. Era uma crítica, era uma exortação, era uma chamada de atenção de Jesus para Pedro. Pedro, você tem pouca fé. Isso era uma limitação. Pedro também era um homem com pouca visão espiritual, porque todas as vezes que Jesus falava que era necessário que ele morresse, ele entrava numa crise. Ele dizia: não, Senhor, não vai precisar passar por isso, nós estamos aqui, nós vamos nos colocar de frente, o Senhor não vai morrer. Ele não conseguia entender o significado espiritual da morte de Cristo. Ele era limitado. Pedro era limitado. Pedro, ele não demonstrou amor ao próximo. No momento em que Jesus é preso, ele puxa da espada e corta a orelha do soldado lá do Sinédrio. Isso foi o quê? Falta de amor. E ele estava ali ao lado de Jesus o tempo todo, vendo Jesus falando de amor, nós temos que amar o próximo. Limitação. Pedro era limitado. Pedro, ele foi medroso e covarde quando negou a Jesus. Veja, irmãos, uma série de limitações, mas que Pedro venceu todas elas. E aí em Atos nós vemos um outro Pedro. Um Pedro que, no momento em que ele recebe o Espírito Santo, ele levanta sua voz e prega, e 3.000 pessoas se convertem numa única pregação, vencendo os limites. Alguém iletrado, alguém com pouco estudo, alguém que até então não tinha visão espiritual, alguém que era covarde, uma série de limitações, mas em um momento ele vence tudo isso, ele prega e 3.000 pessoas se convertem. Ele não tinha amor ao próximo, mas em outro momento da vida, ele está com João na porta do templo, e ele vê um coxo, e ele se enche de amor, se enche de compaixão, e permite ser um instrumento da cura de Deus para aquele coxo, e aquele coxo é curado. Aquele homem que era um coxo desde nascença, agora estava curado andando. Olha quantas coisas Pedro começou a viver, quanta novidade Pedro começou a viver, porque venceu as limitações. Deus tem um novo para a tua vida, Deus tem um novo para a minha vida, mas nós precisamos vencer as limitações. E o que é que tem nos limitado? O comodismo é uma limitação. Ficamos acomodados, queridos, presos numa zona de conforto. Deus tem algo novo, mas esse novo de Deus às vezes requer de nós uma posição que precisamos lutar, precisamos avançar, precisamos abrir mão de alguma coisa. E muitas vezes isso dói, isso é difícil, está tão bom do jeito que está, para que eu vou mexer nisso? Precisamos vencer o comodismo, porque isso é uma limitação. O acomodado é aquele que não quer sair da zona de conforto. Ele não quer assumir responsabilidade. Então ele está sempre fugindo. Não, do jeito que está, está bom. Não, porque você não... Porque você na igreja, vamos multiplicar o PG, você pode ser um líder. Ah, não. Eu vou ter que cuidar de pessoas, ou eu vou ter que abrir a minha casa. Não, isso é muita responsabilidade. Do jeito que está, está bom, eu estou aqui recebendo a palavra. Meu irmão, Deus não te chamou para ficar de braço cruzado. Deus não te chamou para ser servido. Tem gente que vem para a igreja e acha que precisa ser servido. Deus te chamou para servir. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, quando ele se apresentava como servo. Eu, Paulo, servo do Senhor. E na maioria das vezes, no Novo Testamento, essa palavra servo é doulos, que quer dizer escravo no grego. Se Paulo, que era o apóstolo, se chamava de escravo, por que que eu e você muitas vezes queremos ser servido? Deus te chamou para servir. Deus te chamou para fazer, Deus te chamou para ser um participante da obra dele. Saia da inércia. O acomodado é aquele que fica inerte, não se movimenta, fica paralisado, não anda. Uma outra limitação, o desânimo. É normal em alguns momentos, em algumas lutas, nós ficarmos desanimados. O problema é quando a gente fica desanimado por qualquer coisinha, qualquer luta, a luta mal começou, a pessoa já se abateu, já ficou desanimada. Deus, ele está te forjando, Deus, ele está te levantando, então para de ficar desanimado, se anime no Senhor. Davi foi alguém que se animava no Senhor, ele recuperava as forças no Senhor. Lá em 1 Samuel, no capítulo 30, Davi está voltando com seus homens de uma batalha. Nessa época ele ficava numa cidade chamada Ziclag. Enquanto ele estava lutando contra uma batalha lá, vieram os amonitas na cidade onde Davi estava morando. E aí não tinha ninguém lá de homens, porque estava todo mundo lutando na guerra. E aí os amonitas saquearam a cidade. Mas chegaram lá, arrasaram, acabaram com tudo. Quando Davi e seus homens chegam, qual foi o quadro que eles encontraram ali? Uma cidade queimada, em ruínas, todos os bens saqueados, e as mulheres e as crianças foram levadas, foram raptadas. O que fazer numa situação dessa? Aqueles homens, aqueles soldados, aqueles guerreiros, a Bíblia fala que eles começaram a chorar, a se lamentar, ficaram desanimados. E Davi também ficou desanimado. E mais ainda, aqueles homens que eram soldados, eles queriam apedrejar Davi, porque botaram a culpa nele. A culpa é sua, você é o responsável. E o que que Davi fez? Num primeiro momento, chorou, desanimou, mas a palavra de Deus diz que logo ele se reanimou no Senhor. Então, queridos, Bateu o desânimo? Procure a Deus. Se reanime no Senhor. Davi se reanimou ao Senhor e foi direto no sacerdote. Traz a estola, eu quero falar com Deus. Eu vou consultar a Deus. E Deus deu toda a direção. Vou perseguir os inimigos? Vai. Eu vou conseguir alcançar? Vai. E eu vou trazer tudo de volta? Vai. Deus tem resposta, tem direções para a sua vida em meio ao desânimo. Mas você precisa buscar, você precisa consultar a Deus. É assim que nós vencemos o desânimo. É com Deus, é buscando a face do Senhor, buscando a presença de Deus. Precisamos vencer também as desculpas. Como a gente gosta de dar desculpas, não é mesmo? Isso já está lá desde o início. Adão foi o primeiro a dar desculpas. Aí parece que isso ficou na nossa natureza, né? Quando Deus fala com Adão, o que você fez? Quando ele e Eva pecaram, aí Deus fala, o que você fez, Adão? Você comeu do fruto que eu disse que não era para comer? Qual foi a resposta de Adão? A mulher que tu me deste. Ele já deu uma desculpa, passou a bola, jogou a responsabilidade para cima da mulher, e nós somos assim. Por que você não conseguiu isso? Ah, porque eu tenho pouco estudo. Ah, porque eu não tenho recursos. Ah, porque eu chego muito cansado. Ah, por causa disso. Ah, por causa disso. Tem um monte de porquê isso, porquê aquilo. Nós somos craques em dar desculpas. E nós precisamos vencer isso, queridos. Isso é uma limitação. Isso te impede de viver o novo de Deus. Moisés também, diante de Deus, estava cheio de desculpas. Imagina a cena. Moisés no deserto e a sarça ardente ali. Deus falando com Moisés. Moisés, tira a sandália dos teus pés. O lugar que você está é a terra santa. Quem não gostaria de ter uma experiência dessa? E aí, quando a gente lê o texto, às vezes a gente até critica Moisés. Pô, Moisés dava muito mole, né? Ele está lá ouvindo a voz de Deus e começa a dar desculpas, mas a gente faz a mesma coisa. A gente faz a mesma coisa. Deus está te chamando, Deus está te levantando, Deus está te dando uma direção. E aí, às vezes, agimos como Moisés. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não sei falar. Ele ainda diz mais. Ninguém vai acreditar quando eu falar. Desculpas. Desculpas que damos, que nos impede de viver o novo de Deus. E aí, no meio dessas desculpas, a gente coloca também nossos traumas, nossos complexos, coisas que vivemos no passado. Irmão, chega, é tempo de viver o novo, é tempo de vencer os seus limites. Um outro limitador é o medo. Como as pessoas têm medo, como nós temos medo. O medo muitas vezes é o maior limitador. Porque o medo te impede de ir adiante. O medo, ele te impede de dar o próximo passo, de seguir em frente. O que eu tenho que fazer agora? É algo novo? Ah, mas espera aí. Será que vai dar certo? Vou, não vou? Isso é o medo. E o medo, ter medo é até normal. Mas o problema é como, quando nós somos dominados pelo medo. Aí é um problema. Porque isso vai te impedir de caminhar. Isso vai te impedir de ir em frente. E as pessoas hoje têm medo, medo de tudo. Tem um medo que é até saudável. Por exemplo, se eu chegar aqui para o Moisés, não vai ali naquela esquina que estão assaltando, o negócio ali está perigoso. Aí o Moisés vai pensar, é melhor evitar e tal. Mas tem gente que você fala, não vai ali naquela esquina, ela não vai em esquina nenhuma. Ela fica com medo de todas, não sai de casa. Sabe? Eu conheço uma pessoa assim, da minha família. Aconteceu um problema com ela, de assalto e tal. Aí levaram o carro, mas aí estava no seguro, recuperou e tal. Mas aí o carro fica na garagem agora, não sai para nada, não vai em lugar nenhum. Ficou com medo. Precisa vencer, porque o medo, você tem medo de tudo, você não vive. Você não vai viver. E imagina, tanto de novidade que Deus tem para você, tem para a sua vida, e você não vai viver porque você tem medo. A pessoa tem medo de namorar, porque se namorar vai terminar. Ela já fica com medo do pior. Ah, eu tenho medo de casar, porque se casar vai separar. Ah, eu tenho medo de não casar, não sei se eu vou casar, vou ficar para titio, para titia. sabe, cria um monte de situações, um monte de medo. E tem uns medos que são engraçados, né? Por exemplo, medo de barata. Quem tem medo de barata aqui? Levanta a mão. Confessa aí, vai. Irmãos, deixa eu contar uma coisa. Lá em casa, 2/3 da população que habitam na minha casa, elas têm muito medo de tudo que é bicho, não é só barata, tudo que é bicho. Outro dia, a Lu chega para mim e fala, apareceu uma lagartixa, mata essa lagartixa. Que matar lagartixa? Quem é que mata lagartixa, gente? Mata lagartixa porque eu tenho medo. Medo de quê? A gente vai dormir, ela vai subir no teto, vai cair em cima de mim. Que é isso, gente? Que medo é esse? Eu chego em casa, às vezes, do trabalho, a Bia já chegou da escola, a casa toda fechada, um calor, janela fechada. Eu, Bia, por que você não abre essa janela? Para não entrar bicho. Que medo é esse? Teve uma vez que eu, nessa época, eu trabalhava num horário de 2 da tarde às 10h40 da noite, lá em Botafogo. Aí já viu, né? Saí 10h40 de Botafogo, pegava o metrô, chegava em casa, descia ali ou em Irajá ou Vicente Carvalho. Eu moro ali próximo da estrada do Quitunga, tinha que pegar outro ônibus. Cheguei em casa 30h, às vezes 22h10. E aí eu estou no metrô, meu celular toca. Eu atendo. Mô, aquela voz trêmula, cheia de medo. Mô, onde você está? Eu, ué, estou no metrô, voltando para casa. O que aconteceu? Tem uma barata no nosso quarto. O que é isso? Mata. Pega o chinelo e mata. Não, não vou conseguir matar essa barata. Tem que esperar você chegar. Moço, até eu chegar em casa, essa barata vai sumir, vai entrar no guarda-roupa. Pega o chinelo e mata. Não, então pega uma vassoura e mata. Não, moço, dá um jeito aí. Não espere eu chegar, não. Enfim, mas ela deu um jeito. Qual foi o jeito que ela deu? Ela criou um inseticida ultra mega power. Ela pegou um borrifador desses de espirrar água em planta ou espirrar no cabelo. Ela misturou, foi lá no armário do produto de limpeza, misturou tudo que tinha lá: detergente, desinfetante, pinho-sol, veja multiuso, até soda cáustica ela colocou no negócio e borrifou lá na barata. Gente, por que esse medo? O medo, ele te impede de seguir adiante. O medo, ele pode impedir você de viver os planos, os projetos de Deus. Deus chamou Abraão para ser o pai de uma grande nação. Só que ele tinha que sair da terra, da parentela. E Abraão não teve medo de nada disso. Mas Abraão tinha medo, sabe do quê? De morrer. Que ele chega lá no Egito com a esposa dele, a Sara, e ele fala assim para Sara: Sara, você é muito linda, e aí os egípcios vão ficar de olho em você e podem me matar por tua causa se você disser que é minha esposa. Então diz que é minha irmã. Abraão estava disposto a abrir mão da esposa com medo da morte. E imagina se isso acontecesse, ia atrapalhar o projeto de Deus, porque o projeto de Deus com Abraão era com Sara também. O teu medo pode atrapalhar o que Deus tem para a tua vida. Josafá teve medo, segundo Crônicas 20, mas ele orou, buscou o Senhor, e ele venceu aqueles 3 exércitos, amonitas, moabitas e os do Monte Seir, que se juntaram contra o povo de Israel, contra o povo de Judá. E Josafá venceu, ele teve medo, mas porque buscou o Senhor, ele venceu. Do que você tem medo? Busque ao Senhor, que você vai vencer e você vai viver o novo de Deus na tua vida, amém? Um outro posicionamento, queridos, é andar em santidade. Eu vivo o novo de Deus quando eu ando em santidade, porque andar em santidade é andar de maneira agradável a Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 1, diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês, no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E aí Paulo está dizendo para aquele povo, para aquela igreja, que era para eles, que eles já andavam assim, mas que eles precisavam continuar assim, porque dessa maneira eles estavam agradando a Deus. Quando eu ando em santidade, quando eu ando de uma maneira separada, consagrada a Deus, eu agrado a Deus. Eu busco viver uma vida agradável ao Senhor. Então a santidade, queridos, é uma arma poderosa, porque você fica mais perto de Deus, e quando eu fico mais perto de Deus, eu fico mais parecido com Deus, fico mais parecido com Jesus. E a Bíblia fala que eu só posso ver a Deus se eu andar em santidade. Deus é santo, por isso devemos também ser santos. Isso tudo está na palavra, eu não estou inventando nada. E aí a santidade, eu já ministrei isso aqui inclusive uma vez, a santidade não é um uniforme, não é uma placa que você bota na sua testa, santo ao Senhor, como os sacerdotes colocavam, mas a santidade é você e Deus, a sua relação com Deus. E aí nessa sua relação com Deus, o Espírito Santo ele vai te direcionar, o Espírito Santo ele vai te incomodar, quando você estiver fazendo alguma coisa errada, quando você estiver fazendo algo que não agrada a Deus, quando você estiver se vestindo de uma maneira que não agrada a Deus, quando você estiver falando um vocabulário que não agrada a Deus, quando você estiver acessando um site que não agrada a Deus, tudo isso tem a ver com a santidade. Então, se eu quero viver o novo de Deus, eu preciso estar próximo de Deus, e para isso eu preciso andar em santidade. E o terceiro ponto, queridos, é não resistir à voz de Deus. Voltando lá em Atos, no capítulo 10, versículo 28 e 29. Atos 10, 28 e 29 diz assim: e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Pedro foi obediente a uma visão. Pedro foi obediente à voz de Deus, porque Pedro estava aberto ao novo de Deus. Porque Pedro já tinha vencido as limitações. Porque Pedro, sem dúvida, andava em santidade. Ou será que temos dúvida de que Pedro andava em santidade? O nível de vida espiritual que ele já vivia chegou a um ponto que a sombra, as pessoas procuravam sua sombra e eram curadas. Não é porque tinha um poder especial em Pedro, mas é porque ele andava com Deus. Porque ele escolheu se separar para viver uma vida agradável a Deus. E aí quando eu estou mais perto de Deus, a voz dele fica muito nítida. Não tem como ter dúvida. E aí eu consigo entender aquilo que Deus tem para mim. Não resista ao novo de Deus. Não resista aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus tem algo novo para você em todas as áreas. Deus tem algo novo no teu relacionamento com Ele. Deus quer se revelar mais, quer se mostrar mais, mas você precisa romper com seus limites, você precisa romper com seus medos, você precisa se aproximar mais dele em santidade, em consagração. Deus tem algo novo para a sua família, é uma vida abundante, é uma vida de novidade, e Deus tem algo novo para a sua família, para a sua casa, mas você precisa romper os limites, você precisa se consagrar. Deus tem algo novo para o teu ministério. Deus tem muito mais a acrescentar no teu ministério do que aquilo que você já tem vivido. Mas você precisa vencer os limites, vencer o medo, se consagrar ao Senhor. Deus tem algo novo para a tua vida profissional. Mas você precisa, da mesma maneira, se aproximar de Deus, vencer os limites. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Agora eu quero falar com você, que está aqui pela primeira, segunda vez, convidado por alguém ou não, enfim, eu quero te falar que quem te trouxe nessa tarde, nessa noite, foi o Espírito Santo de Deus. E Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem algo novo para a tua vida. Muito, mas muito melhor do que aquilo que você tem vivido até hoje. Mas você precisa reconhecer, você precisa dar esse passo. Você precisa vencer o medo, vencer o preconceito, talvez. Você precisa dar um passo e declarar Jesus como Senhor da tua vida. Confessar Jesus como Senhor da tua vida. E se você está aqui nessa noite e está entendendo dessa maneira, está entendendo dessa forma, eu queria te convidar a fazer um sinal levantando uma de suas mãos para que a gente possa orar pela tua vida. Tem alguém aqui nesta noite que quer confessar, entregar a sua vida a Jesus, dizendo, eu quero mudar de vida, eu quero viver esse novo aí que tanto você falou. Levante uma de suas mãos, eu quero apenas orar pela tua vida. Há alguém? Não resista à voz do Espírito Santo. Se tem alguém aqui ainda essa noite, já caminhou com o Senhor, já viveu no Evangelho, congregou em alguma igreja, mas se afastou por algum motivo, mas entende que Deus está te chamando de volta. O teu lugar não é lá fora não, o teu lugar é aqui. E você está entendendo que Deus está te chamando para viver algo novo, algo que você nunca viveu na vida. Levante também uma de suas mãos, eu quero orar pela tua vida. Você que deseja se reconciliar, voltar para a casa do Senhor, voltar para os braços do Senhor. Tem alguém aqui? Levante uma de suas mãos, você que quer receber ao Senhor ou voltar aos caminhos do Senhor, levante uma de suas mãos. Amém. Vamos louvar ao Senhor.
Vamos ficar de pé, declarar que nós queremos viver o novo de Deus. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou.
Quero insistir mais um pouco. Se você está aqui nessa noite e deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ou se reconciliar com Ele, não deixe essa oportunidade passar. Eu vou te pedir para você vir aqui à frente, para você vencer esse medo já agora. Vir aqui à frente para que a gente possa orar pela sua vida, para que você receba um abraço nosso. Glória a Deus pela sua vida. Tem mais alguém? Não deixe essa oportunidade passar. Deus tem algo novo para a tua vida. Agora eu queria orar também por você que já é cristão. Glória a Deus. Mais um jovem aqui. Por você que já é cristão, já é da igreja, mas entende que também precisa vencer algumas limitações, alguns medos, que isso tem te impedido de viver a novidade de Deus para a tua vida. Levante uma de suas mãos que nós vamos orar também pela tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Esse é o momento de viver o novo. Como eu falei no início, Deus é uma fonte inesgotável de novidade. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Queremos Te agradecer por essas vidas que estão vindo aqui à frente, ó Pai, se entregando a Ti, voltando para os Teus caminhos, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a vida delas da cabeça aos pés, ó Pai. Pai, se em algum momento da vida delas houve alguma consagração a outros ídolos, que enfim, Pai, a espíritos demoníacos, ó Pai, nós repreendemos agora, desfazemos em nome de Jesus e declaramos que essas vidas são Tuas, ó Pai. Elas pertencem a Ti, Senhor. Abençoe a vida delas, sela a vida delas com o Teu Espírito, ó Pai. E que elas possam permanecer firmes no Teu caminho, Deus. Queremos Te pedir também por essas vidas que levantaram as mãos, ó Pai, que querem, que desejam viver o novo que o Senhor tem para a vida de cada uma delas, Pai. Que elas saiam daqui dispostas, ó Pai, a vencer as limitações, vencer o desânimo, vencer o medo, enfim, ó Pai, a estarem mais perto de Ti, a se consagrarem mais a Ti, para que elas então estejam prontas, habilitadas, Pai, a viver toda a novidade que o Senhor tem para elas. Nós Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor.